para o tricolor gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br. Patrocínio Sesc DF.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Took the midnight train going anywhere.
Tarja Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 40 minutos. Por gentileza, Julie Ramazotti, vamos aos participantes da enquete dessa tarde.
As emendas, eu acho que faz parte política. Dependendo qual governo que vai estar lá, sempre vai ter. Bolsonaro, por exemplo, liberou o orçamento secreto. Isso aí surgiu no governo dele. Então, assim, todo governo que estiver lá, se quiser apoio, vai ter que fazer isso. Se quiser aprovar alguma coisa, tem que jogar o jogo deles.
E aí, Bob?
Não deveria, né? É o tipo de coisa que não deveria acontecer. Independente de governo A ou B ou C, não deveria ter de jeito nenhum. Assim, fica escancarado, como falei agora há pouco, a compra, vou usar esse termo, a compra de votos do governo. Olha, tô te dando dinheiro aqui, então vamos liberar alguma coisa, né? É isso.
Julie, mais um?
Boa tarde, Rádio Metrópole, Cátia Maranhão,
Diego.
A rádio mais petista desse país, comunista. Brincadeira, Pedro Lima, por esse aplicativo. Rapaz, quer dizer que o governo mandou soltar os cabinhos do PCC aí, que foi pego pelos Estados Unidos, hein? É claro, é os menininhos do Lula, só rouba pra tomar uma cervejinha, comer uma carne, né? Que é uma vergonha. Falou, tchau, obrigado.
Obrigado. Ele fez a voz daquela velhinha surda da Praça Nossa.
Bizantina Escatamáquia Pinto.
Nossa, você lembra do nome?
Lembro.
Foi divertido. Obrigada, viu? A rádio mais petista. Não. O programa mais petista. Ah, vá. Vá, velhinha, vá. Agora, 3 horas e 42 minutos. Bob, a sua informação é muito importante da matéria que a gente
falou. Vamos lá, aquele
agora.
Retrospecto, né, dos valores aí de emendas do governo. Bom, entre janeiro e julho de 2022 foi de 23 bilhões, quase 24 bilhões. Aí vamos voltar um pouquinho mais no tempo?
Vai.
2016. 2016 era o governo Dilma.
Dilma,
né? O governo Dilma. De janeiro a julho foi de 1,41 bilhão.
E aí ela saiu e entrou presidente Temer, ex-presidente Temer.
Isso, 2018, 6 isso. bilhões, quase 7 bilhões. Aí, 2020, 15 bilhões, 2022, 23, 2024, 29, e aí...
Agora 89 bilhões.
Daí pra frente foi só pra trás.
3 horas e 43 minutos. Ministro
Tá horrível.
Tá muito ruim,
tá
Bob.
Muito ruim.
Tá muito
ruim. Eu bati
ruim.
A cabeça nessa hora.
Você bateu, né? Não, eu tenho certeza que quando você era criança, você tava no restaurante com seus pais, aí colocaram naquele cadeirão e você foi pra trás e caiu.
De cabeça.
De cabeça.
De cabeça.
Entendeu? É. Vai lá, fala você, vai.
Vou falar dele, uma surpresa, viu, até. Cássio Nunes Marques, esse é o nome.
Sim.
É, ele tem chamado a atenção dentro e fora do judiciário pela movimentação política construída nos últimos meses. O ministro indicado por Jair Bolsonaro ao STF passou a manter uma relação mais próxima com o presidente Lula, chegando a participar de encontros reservados, articulações envolvendo decisões, indicações institucionais, viu? Olha, a aproximação surpreendeu setores ligados ao antigo grupo político que apoiou a sua chegada ao Supremo Tribunal Federal. E detalhe, aquele encontro regado a um bom uísque, sabe?
É, ainda bom levou whisky um uísque maravilhoso. Lula. Nossa, o uísque tá sendo assim...
Macallan, será?
Ô, Bob. Marcas de uísque estão muito representadas.
Oh. É um
ao mesmo
ouro.
Tempo, uma nova decisão de Nunes Marques gerou desconforto entre integrantes do STF e do TSE. A nomeação de Fabiana Cristina Ortega Severo, nesse momento, né?
Sim.
Que não deveria. Para a vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral. Essa escolha chamou a atenção porque Fabiana é esposa do advogado Gustavo Severo, amigo do ministro Cássio Nunes Marques e responsável pela defesa do governador do Rio, também tá preso, Cláudio Castro.
É, Cátia Maranhão, o cargo, apesar de não ter remuneração e é considerado sim estratégico, ou seja, ela não vai receber pelo cargo e tudo mais.
Sim, mas é estratégico.
Mas é extremamente estratégico para aquele jogo de influências, por permitir a participação na estrutura da justiça eleitoral e contato direto com atividades da corte. Nos bastidores, a movimentação de Nunes Marques é acompanhada com atenção porque ele ocupa atualmente a presidência do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Isso. Ao lado dele, André Mendonça, vice-presidente da corte. O TSE que vai assumir protagonismo daqui uns dias.
Sim, claro.
Por conta das eleições.
Exato. O ministro também atuou como ponte, Bob, para aproximar Lula e Mendonça em um encontro reservado no Palácio do Planalto. Pelo menos não foi escondido.
Sim. A combinação foi reservado.
Foi reservado.
Sabor escondido.
A combinação de articulações políticas, decisões institucionais e influência dentro da justiça eleitoral transformou Nunes Marques em uma das figuras mais observadas do cenário jurídico de Brasília. Hoje, gente, é melhor ficar na mão.
Nunes Marques, que teve já aquela mácula em seu nome em relação ao Banco Master, envolvimento do filho, enfim.
Aliás, quem não tá, né, Bob?
Eu.
Eu tenho até medo, sabia?
Eu não tô.
Eu também não tô, mas vai que, sabe, eu gosto muito de comer sozinha nos restaurantes e tal, e eu, você sabe que eu não presto atenção.
Se você foi no restaurante dele, você tem envolvimento. É tipo isso.
3:46. Câmara acelera projeto que reduz efeito de punições por infrações ambientais.
A quem interessa
olha,
isso, hein?
Olha, você viu isso? Olha, impressionante. A Câmara dos Deputados deu sinal verde para acelerar a tramitação do projeto de lei 2898 de 2025, de autoria do deputado Lúcio Moschini, do PL de
Roraima,
que cria novas regras para aplicação de sanções ambientais contra
Rondônia.
É,
Roraima RR.
É por isso que eu, ó, olhei pra vocês.
RR.
Foi mal. Eu pulei essa aula de geografia.
Eu também.
Então, vou repetir. Tá. Esse projeto é de autoria do deputado Lúcio Moschini, do PL de Rondônia.
Quase soltou Roraima.
Que cria novas regras para aplicação de sanções ambientais contra pequenos produtores rurais. O principal ponto da proposta é permitir um prazo de até 2 anos para que o produtor regularize possíveis irregularidades antes que sejam aplicadas medidas mais duras, como embargo da área, apreensão em equipamentos ou paralisação da atividade. A questão aí, gente, é que os ambientalistas perceberam que há uma movimentação de gente que se diz pequeno produtor, pequeno, enfim, rural, produtor rural, e que está, na verdade, fazendo desmatamento, puxando água, aquilo tudo que gente que não entende que precisa cuidar do planeta faz.
Sim, sim. Ou na prática, Kátia, a mudança ela pode alterar a forma como órgãos de fiscalização, como o IBAMA, atuam diante de infrações ambientais. Atualmente, o embargo funciona como uma ferramenta para interromper imediatamente atividades consideradas ilegais enquanto a situação é analisada. Com o projeto, a aplicação dessa medida poderá ser adiada em determinados casos, dando ao produtor mais tempo para apresentar documentos, corrigir problemas e buscar a regularização.
Só que é o seguinte, quando chega um agente do IBAMA, esse cara...
É uma correria.
Não, esse agente do IBAMA sabe, ele é preparado, ele conhece o que é um pequeno agricultor, um pequeno produtor rural, de uma pessoa que está ali usando aquela terra de maneira indevida.
Mas é importante salientar que o IBAMA ele consegue identificar até mesmo com as fotos de satélite. Né?
Mas a questão não é só essa, Bob. É o tempo para que isso seja, para que a legislação atenda.
É o que, que tramita entre a notificação
exatamente,
e a execução.
Sim. Então, muitas vezes é um crime ambiental que fica sem uma ação do governo.
E acaba se tornando algo irreversível, né?
Exatamente.
Porque é igual o desmatamento da Amazônia,
exatamente,
por exemplo.
Vai lá.
Vamos lá. Para Lúcio Moschini, a proposta busca evitar que pequenos produtores tenham suas atividades interrompidas rapidamente por problemas que poderiam ser corrigidos. Já entidades ligadas à defesa ambiental alertam que a flexibilização pode sim reduzir o efeito preventivo das punições e abrir espaço para que danos ambientais continuem durante o período da regularização. O que eu entendo é o seguinte, não é a minha seara, não é algo que eu domine a questão ambiental, mas o que eu entendi é que eles querem acelerar a punição,
sim,
sem dar espaço
pro produtor
se justificar.
Mas é o que eu disse antes, Bob, uma pessoa que trabalha com o meio ambiente, enfim, ou numa ONG, ou no IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente, enfim, alguém que realmente tem uma formação. Por exemplo, nós conhecemos advogados que trabalham com meio ambiente e que ajudam quilombolas, produtores, pequenos produtores rurais, enfim, e que conhecem também os crimes praticados por grandes latifundiários, inclusive no âmbito internacional, de gente que vem pra cá, compra terras e tal. Eu vi e eu posso te dizer, e eu tenho provas de chefe de gabinete, de gente ligada ao agronegócio, vendendo terras lá no Matopiba, por exemplo.
Sim, e o correto, enfim, então, fosse uma notificação.
Uma notificação e um acompanhamento por esses agentes até a execução.
Eu acho legal.
Entendeu? Porque o cara não tá ali plantando alface, tirando leite da sua vaquinha. Ele tá ali abrindo espaço para algo muito maior, que é desmatamento, entre outras coisas.
Então eu entendo que deveria ser cada caso é um caso.
Cada caso é um caso, mas tem que ter acompanhamento. Aham. É do poder público que cuida do meio ambiente.
Boa.
Agora 3:52.
Concordo. Rádio Metrópolis, a rádio que toca você.
Razão nas coisas feitas pelo coração, e quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram, Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer, conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho do Eduardo que diz que tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa, é quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido, ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha. poesia, teatro, artesanato, e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quantos gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3:57. Gente, não tem jeito.
Hoje ela tá.
Aconteceu, eu falo. Eu falei no início do programa que a Julie tá linda. Não, tira meu microfone, hein?
Você quer me calar?
Você quer me calar?
Você sabe.
Aí eu falei que ela tá linda, né? Que o cabelo dela tá mais claro e tal. E ela tá toda bonitinha, toda linda, porque ela é linda.
Bonitinha.
Aí entrou... Maranhão, cala a boca, você tá linda. Pronto, acabou. Você tá linda, uma princesa. Aí entrou aqui o Emílio, que é o nosso querido, que trabalha aqui na rádio há muito tempo. Exato. E ele disse, ela hoje não tá uma delicinha pra levar pro shopping às 4 da tarde, ir num restaurante. Eu falei, na joalheria. E na joalheria também. Olha lá, ficou vermelha.
Cara, muita coisa nessa rádio, viu, ouvinte? Muita coisa, minha cara aguenta.
Tanta coisa na coisa dela.
Ah, não, eu não perco. Não perco de contar isso, não. Imagina. Vamos lá, Julie, por gentileza, os nossos participantes. Ela disse que não, Bob, pode.
Julie de Moraes.
Vai lá, Julie.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Bob. Tudo bem com vocês? Francisco falando. Kátia, olha só a dificuldade para salvar o Banco do Brasil desse roubo, desse furto na cara
do Brasil, do BRB
brasiliense.
Né?
É, o governo federal não quer ajudar o Banco de Brasília de jeito nenhum.
Ah, tá.
Não quer liberar dinheiro. Né? Uhum. Parece que estão aprovando aí 6 bi aí, enfim, a maior dificuldade. E por quê? Que o nosso presidente, o nosso governo federal, liberou dinheiro para ressarcir os aposentados que foram roubados pelo careca do INSS, pelo filho do Lula que tá recebendo, que estava recebendo aquela mesada. Então, quer dizer, sabe por que, que ele não vai ajudar a Brasília? O Lula não vai ajudar a Brasília? Por quê? Porque o candidato a governo do Distrito Federal é o Leandro Graz. Por isso, é jogo de interesse. Porque se o Graz fosse Cândido, fosse o atual governador de Brasília, o Banco de Brasília já tinha recebido não só 6 bi, mas 50 bi para poder fazer uma cortina de fumaça. Que é isso que o governo petista faz. É enganar o povo.
Mas o rombo não foi da direita?
Peraí, mas
o resto do próprio BRB.
Eu entendi
a colocação dele, entendi. Agradeço a participação, mas a Julie tem razão numa colocação aqui. Diga, Julie, por favor.
Não, o rombo, quem faliu o BRB não foi a própria direita? Não foi?
Foi na figura de um governador. Não,
a grande questão é o seguinte, que sejam todos punidos, né? Os que se envolveram nesse grande rombo, mas o que ele quis dizer é o seguinte, que o BRB ele não está recebendo esse socorro porque em Brasília não é uma base do governo. Então, assim, o que o governo avalia é a sua base, não o que pode, o impacto que vai ser causado na vida do cidadão. Isso é ruim tanto para governo de esquerda quanto de direita.
Sem dúvida.
É aquela máxima, né? Todo governo que entra muda tudo.
Muda tudo.
O que é positivo, o que não é positivo, ele muda tudo. O que deu certo, o que deu errado. Então,
ué, se até a governadora Celina deu uma derrubada em quase tudo do governador Ibanez, que eu não estou reclamando, hein?
Não
estou reclamando.
Que seja,
tem
que
coisas
seja.
Que eu gostei muito.
Tem que mudar essa filosofia do político de deixar.
É, de acabar com tudo.
O que deu certo, deixa ficar.
Deixa ficar. Não, e o que não deu certo, se começa.
Ninguém tá liberando dinheiro.
Pois é, mas aqui
são os próprios deputados que têm que votar.
Exatamente.
Se tem o dinheiro
exatamente.
Ou não.
Exatamente. E essa situação foi colocada pelo antigo governador que agora quer disputar o Senado, é isso, né?
Talvez.
Talvez, porque também tá derretendo aí. Enfim. Senhora, sabe que tu me lembrou agora? Na época da ditadura militar, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava na Rádio Braz e tinha um coronel que era o presidente da Rádio Braz, que hoje é EBC, né?
Tá.
E um dia, eu falo demais, e um dia ele falou assim, manda essa menina parar de falar. Eu falei, bota uma coleira com uma cordinha e puxa ele de mim. Agora...
Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 4:01.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis. Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo. As principais notícias do
dia.
E
a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve. É o Solto Verbo que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF. Rádio Metrópolis.
E o tema é proteção veicular. Pergunta, qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei, Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta. Caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha, é só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta. Qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Faça faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. 17 de julho na Arena Mané Garrincha. Dois dos principais times do continente medem forças em Brasília. Venha vibrar com os craques do Mengão em um duelo cheio de estrelas. Flamengo e Olímpia do Paraguai. Ingressos em Ticket and Go. Patrocínio Sesc DF.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:08. Julia Mazotti, depois a gente chama os participantes, tá bom? J-Lo, nossa Julia Lopes.
J-Lo combina com moda.
Combina, combina muito. Mas o seu nome como jornalista, Julia Lopes, J-Lo, para quem mais tarde quiser falar. A gente fala também, mas é para o futuro.
Fechou.
J-Lo, eu sei que nosso editor-chefe, Bob
presente.
Ferreira,
Sim.
pediu moda. E pouca Deus vergonha. Deus. Pouca vergonha foi o nosso diretor.
Sugestão aqui, do chefe.
Sugestão do nosso diretor, Toninho Pop, hoje. Tá?
É a responsa.
Isso. Que... Olha a responsabilidade,
hein?
Olha
a responsa,
hein?
Mas tá legal, tá legal.
Vamos começar com moda?
Vamos lá. E o tema não podia ser outro essa semana, que tá acontecendo a semana de alta costura de inverno de 2026 lá em Paris. Mas antes da gente começar falando da Semana de Alta Costura, né, vamos dar uma contextualizada do que ela é. A Semana de Alta Costura, né, ela acontece ao longo de 4 dias, a gente tá no penúltimo dia da Semana de Moda, e ela acontece lá em Paris, onde 30 grifes desfilam suas coleções luxuosas e endereços espalhados por Paris, então as celebridades vão. É a semana mais importante, assim, da moda nessa temporada de inverno. E... além disso, né, ela tem conta com aqueles looks caríssimos, todos têm que ser feitos manuais, são exclusivos, poucas pessoas alta podem costura. Comprar. É alta costura, né? E na semana de alta costura...
Haute couture.
E nessa semana a gente tem 2 destaques principais, que é a de Pier Paolo Piccioli, que tá à frente da Balenciaga.
Uau,
e a de Durand L'Antique na Jean Pocoutier.
Uau.
Em que eles nunca se apresentaram ainda na alta costura, então por isso eles são destaques e todo mundo está ansioso para ver.
Tá.
E agora o que a gente já viu, destaques que a gente já viu, a gente começa com a grife da Schiaparelli, que abriu a semana de alta costura.
Que é a queridinha de muitas, né?
É, eu acho ela bonita.
Eu acho lindo. Só acho que alguns modelos perfeito. São difíceis de colocar.
Não, essa coleção, inclusive, tá bem...
Bob, fica quieto que você não entende nada. Ele me perguntou o que ele que era plissado, você acredita?
Eu não sei, eu já esqueci. Vai.
Mas essa coleção dela tá difícil mesmo. É, ela foi batizada de O Abismo e ela traz uma crítica à inteligência artificial. Segundo a marca, é possível hoje você usar criatividade e artesanato ou usar inteligência artificial.
É, o que eles mostraram na passarela dá certo para o Met Gala, por exemplo, em Nova York.
Isso.
Né? Mas no dia a dia, gente...
Não, é. No dia a dia não dá. Faz parte da alta costura.
É, e faz parte do show também.
É,
né?
Também. É uma arte, né, que eles estão mostrando ali.
Aliás, lindo.
Foi bem bonito. Vale a pena conferir. Tem as imagens no portal.
Exato. Lá no portal Metrópolis. E olha, a Schiaparelli, ela vem com essa proposta mesmo, que a Dilou falou aqui agora. Mas é isso. É um show à parte, né?
É bem bonito.
Continua.
Vamos agora também para a estilista holandesa Iris van Happen, que
minha
está...
favorita.
Ela fez história na Semana da Moda, né? Ela apresentou o primeiro vestido de plasma durante o desfile, batizado de Helix Nebluna, que é uma criação que une moda, ciência e tecnologia.
Sim.
Então, trazendo de novo essa pauta, né, de tecnologia para os desfiles. E a peça foi inspirada em estudos da NASA, que combina vidro soprado à mão e plasma, que reage ao toque humano, emitindo efeitos luminosos. E o desfile também reforçou que a marca registrada da designer de transformar inovação científica em arte.
Olha só, quando eu me lembro
inovador.
Que Yves Saint Laurent lançou moda, foi Yves Saint Laurent ou Armani, deixa eu pensar, que lançou os smokings para as mulheres. Vê pra mim, Bob, porque eu esqueci, porque eu tenho inclusive um, mas eu não me lembro qual dos 3, Yves Saint Laurent, Armani.
Você escreveu nem Yves Saint Laurent.
Bota aí.
WVES Laurent. LAURENT. Enfim, eu me lembro disso. Hoje em dia é tão inovador. Quem foi que lançou os smokings para mulheres?
Ah, vai chegar.
Se foi Yves Saint Laurent, se foi Armani, se foi Pierre Cardin. Eu acho que foi Yves Saint Laurent.
Então,
hoje você tem plasma, tecnologia e tudo mais.
Tem acho que ano passado, que criaram um vestido na própria modelo, né, na Kendall.
Sim.
Desenharam assim, aquilo ali também fez.
Eu sabia que você entendia de moda, de low. Eu vou acabar perdendo você lá pra Ilka Maria.
Não, eu quero ficar aqui.
É isso mesmo, Yves Saint Laurent.
Yves Saint Laurent.
1966.
Em 66. Eu comecei a comprar Yves Saint Laurent mais ou menos por volta de 92.
Poderosa.
Aí comprei uns 3 Yves Saint Laurent. Quando eu era rica e gostava, porque hoje em dia não dá pra comprar nem o perfume. Vamos lá.
É verdade. E a gente vai fechar, né, com a última, último destaque que teve agora na semana de moda, que foi da Chanel, que ela apresentou a sua nova coleção e ela baseou, ela se inspirou em contos de fadas para refletir sobre situações do cotidiano. Então ela se baseou em livros de contos de fadas, tudo ali contado nas suas roupas, nas suas capas, nas suas silhuetas. E ela trouxe, ela gostou de brincar entre a fantasia e a realidade. E aí a gente vai vendo, realmente é um show de arte. Tem toda aquela coisa de floresta, exato, mágica.
O que vale a pena falar, isso inclusive foi dito no primeiro filme do Diabo Veste Prada, pela Miranda, que ela diz assim, olha, moda é uma indústria que gera milhões de empregos. Sim. Moda é cultura, porque fala de um tempo da história. Então, não é frescura, gente.
Não é,
não é
fútil,
frescura. É. Não, é, não, não quer dizer que você tenha que comprar a moda, sabe? Todo, pra quem tem bolso, né, que dá pra comprar, ok. Mas você não tem que ficar aí preocupado se tem que ter ou não ter, tá bom? É isso. Mas é realmente observar a moda.
É, e entender o que ela quer falar também, né? Eles não criam nada ali só pra, por criar, porque é bonito. Tem que ter uma história por trás ali.
Exato.
Que Diabo Veste Prada explica muito bem.
Exatamente. Bom, Bob, editor, tá quase dormindo aqui.
Tô aqui refletindo, concatenando as informações.
O que você acha de depois de agora a gente colocar uma música, hein, Júlio Ramazzotti?
Pode ser, pra fazer, né, uma vírgula.
Ela quer falar de sexo, Júlio Ramazzotti.
Pra não misturar Yves Saint Laurent com preservativo.
Não, filho, tem coisa melhor do que Yves Saint Laurent e sexo? Se alguém souber.
Não,
lá ele.
Aliás, as roupas dele, por serem as roupas que fazia Yves Saint Laurent, por serem tão interessantes e trazer a masculinidade também para suas criações, tinha um elemento muito sexy.
Qual é?
É isso.
Até
qual
hoje,
é?
Né?
Até hoje.
Até hoje são roupas bem sexuais.
Mas agora vamos tirar a roupa. Vamos pra pouca vergonha.
Topo. Topo. Vamos lá. Pouca vergonha hoje.
Lá,
é uma indicação do chefe.
Especial. Pedido especial. E também pode servir como uma ajuda pra quem tá passando por problemas no seu relacionamento, quem tá com discussões
a
aí.
A maioria, né?
Então vamos lá,
é,
né?
É um remédio para depois daquela DR.
Então se você tá passando por problemas, a solução pode ser dar uma inovada na cama, uma inovada no sexo.
Gente, eu não consigo levar essa menina a sério quando ela fala as matérias do Pouca Vergonha, que são tanto moda quanto vermelho. Pouca Vergonha, são lá do portal Metrópolis, né?
Exato.
E ela traz e repercute aqui no Tarde Metrópolis. Mas ela tem uma cara tão engraçada que eu morro de rir. Conta, vai, conta, eu vou virar pra lá.
Bora lá. Bora lá pra inovar no sexo.
Isso.
E dar uma relaxada. Por quê? Porque a matéria do Pouca Vergonha traz exatamente isso. Como aliviar essa tensão na hora das brigas, das discussões de relacionamento que você tá ali tendo com seu parceiro. Como relaxar, poder ter mais tesão, poder gozar e deixar a discussão pra fora da cama.
É isso mesmo.
Tá. Pega leve nas expressões, porque senão vai bater o juizado de menores aqui e dizer que você tem 16 anos e eu tô frita. Eu sei.
Bom,
que você é maior de idade. Como dizem por aí, de maior.
De maior.
Mas antes de eu chegar na forma mais explícita, que é falar das posições, eu vou trazer aqui um argumento técnico.
Antes dos finalmente.
É, um argumento técnico que a psicóloga Lidiane Santos explicou ao portal Metrópolis que durante o sexo, o corpo libera hormônios como ocitocina e dopamina e eles são responsáveis pela sensação de prazer e conexão. Por isso que o casal vai se sentir mais relaxado, vai baixar a guarda e vai voltar a ter uma conexão, uma sintonia ali.
Edita, garota.
Então,
fala logo, você já contou isso aí. Agora vai o que o pessoal quer saber.
Agora,
você quer calar? Eu quero te calar.
Agora para as posições. É. A gente começa com flor de lótus.
Flor de lótus.
Flor de lótus é quando o casal fica à frente com as pernas entrelaçadas. E ela é perfeita para muito contato visual, beijos e um ritmo mais calmo. Então a sintonia vem nessa aí.
Aí sintoniza.
Vamos lá.
Vamos lá. Arco-íris.
Arco-íris.
Essa pede mais sintonia ainda. Então, nessa posição, a pessoa que recebe fica deitada de costas, enquanto o parceiro se posiciona à frente, o que favorece um bom alinhamento entre o casal. É. Ela exige ritmo e equilíbrio e precisa ajustar o ritmo para que dê certo.
É, e o que ela tá falando de recebe não é sobre Pix, tá, gente?
São quantos mais, hein? Quantas posições?
Eu separei quatro, mas são 11 no portal.
E lá no portal vocês olham.
Borboleta Paraguai.
Lá no portal tem as ilustrações, que fica mais fácil do que eu explicando aqui.
Isso, vamos. Terceira posição.
É a conchinha, a famosa conchinha.
Que bonitinho.
Ela pode esquentar o clima de lado. Ela pode esquentar o clima, né? Aí a pessoa fica uma de lado, a outra atrás.
Ah, e aí é o sexo de preguiçoso.
Pode ser, ela resumiu.
Ah, isso aí não é dormir de conchinha, é dormir de casulo.
Casulo.
É o mesmo que a coxinha, só que...
E aí a proximidade vai fazer a diferença, vocês vão voltar a se conectar. É isso. E pra fechar aqui a minha seleção, mas tem muitas outras no portal, é de costas para o parceiro, que nessa posição quem vai receber fica de costas pro parceiro, obviamente. E quem garante um bom encaixe e dá liberdade para o casal encontrar o ritmo de quem mais agrada.
Gente, essa menina parece que passou por 3 casamentos, sofreu nos 2 últimos.
Aprendeu tudo agora.
Aprendeu tudo. E ela aprendeu tudo agora. Eu acho ótimo.
Muito
Mas olha, parabéns pra você pela moda e também pelo pouca vergonha hoje que foi pedido do chefe. Vocês podem ir lá no portal Metrópolis.
Isso mesmo.
Tanto em moda de Ilka Maria Esteves.
Estevão,
como... Eu tô sempre errando o nome das Jesus. Como pouca também vergonha. Pouca vergonha, e vocês encontrarão lá as 10 posições que aproximam os casais.
Exato, é isso?
Daqui a pouco você volta pra falar as 3 mais.
Isso mesmo, daqui a pouco eu tô de volta.
Obrigada de novo. Eu não aguento essa menina. 4:21.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis. Shadow crosses mine. What it takes to come alive. Jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 4:23. E o tema do Tarde Metrópolis hoje versa sobre
a
liberação do Planalto na figura do presidente Lula, de emendas no valor de 33,89 bilhões. E a gente quer saber se você acha isso normal em ano de eleição, porque é 30% a mais do que foi no primeiro semestre de 2022, quando o presidente Lula assumiu, ou se você acha isso um absurdo, esse valor. Vamos lá, Júlio?
Boa tarde, Bob, Kátia, Júlio, me responde. Boa. Aí.
Oi.
Se o BRB realmente falir, os 3 milzinhos que eu devo lá de empréstimo, deixa a dívida perdoada, porque se for, eu vou começar a torcer pro BRB falir.
Oh, tamo junto, meu, não é só 3 mil, não.
Você vai falir junto com ele, porque a dívida permanece forte.
Forte. E como é que eu vou pagar se não existe
uma modalidade de compra de dívidas. Instituições, uma vende, sim, dívida para outra, escritórios de advocacia compram as dívidas.
Não é proibido. Ou seja, pior que não é proibido.
Não é.
Podem ficar me ligando.
É, os bancos vendem para escritórios que fazem a cobrança. Essa prática não é proibida. Então, muitos devedores reclamam disso. Né? Então, sei lá, você está devendo a... Não vou falar aqui o nome de banco.
Devendo a Julie.
Não, a um banco.
10 mil.
E aí, digamos, 10 mil reais. E aí... Se esse banco não consegue receber esse valor, ele simplesmente contrata, até banco público, viu?
Sim.
Contrata uma empresa particular,
um escritório,
e vende aquilo ali.
Exatamente, vende aquela dívida e o escritório toma o protagonismo. Aí você
então,
tem que fazer,
meu amigo,
pedir o histórico da
dívida. Esses 3 mil que você está devendo é melhor pagar.
Provavelmente.
Lembrando,
vai.
Que, tudo bem, ele pode vender, sim, minha dívida.
Sim.
Desde que eu seja notificada.
Sim.
Se eu não for notificada, aí.
Essa notificação vai por e-mail. Se você não leu, o problema
se
é seu.
Você não leu.
A notificação tá lá. Esse é o problema.
Eu já perdi.
Mas
eu alegar, não.
Mas aí, ali está o seu nome.
Um advogado falando sobre isso.
Sim. Eu tenho quase que eu dei umas dicas aqui, mas não posso.
Pode ser.
Não posso.
Vamos lá, Juju.
Devo, mas não posso.
Vamos lá, Juju.
Boa tarde, tarde Metrópole. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Bob. Boa tarde, minha querida Kátia Maranhão.
Boa tarde, meu bem.
Falar do Lula, isso vindo do Lula, não é novidade. Os governos do Lula são mantidos a suborno. Vou dizer logo assim, a suborno. Ele suborna, acho que até a mãe dele, né? Lula é Lula. É o político dos pobres. Agora eu não sei que pobre é esse, porque eu não sou rico e ele nunca foi meu político. Marcos Eduardo Estância, Planaltina. Me põe nas promoções. Um abraço aí pra vocês, uma abençoada tarde de quarta-feira.
Pra todos nós, muito obrigada, Marcos. Bom, 4 horas, 26 minutos. Ainda sem acordos, governo intensifica articulação para a sessão do Congresso.
Bom, quem vai trazer os detalhes pra gente é o João Pedro, nosso JP. Vamos lá.
O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ainda não marcou a reunião que vai discutir a PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1. Antes disso, ele deve se reunir nesta terça-feira com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, para definir a pauta da sessão do Congresso, que está prevista para quinta-feira. Além da proposta sobre a jornada de trabalho, o governo quer resolver outro assunto considerado urgente: a análise dos vetos do presidente Lula, principalmente aqueles que envolvem o setor elétrico. Nos bastidores, a avaliação é de que a relação entre Lula e Alcolumbre esfriou nos últimos meses. Desde então, o presidente do Congresso tem adotado um ritmo próprio e evitado acelerar projetos de interesse do Palácio do Planalto. A PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada pela Câmara no fim de maio, mas ainda nem começou a tramitar no Senado. Alcolumbre já sinalizou que o texto vai passar pelas comissões da Casa, o que deve tornar a discussão mais demorada. Nos corredores do Congresso, há quem diga que a votação pode ficar para depois das eleições. Enquanto isso, o governo intensifica as negociações para tentar acelerar a pauta e, ao mesmo tempo, evitar a votação de propostas que aumentem os gastos públicos durante o período eleitoral. João Pedro Melo, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Kátia. Oi, Bob. Boa tarde para vocês e para os ouvintes sintonizados aqui na Rádio Metrópolis. Quem deixa agora o Jardim Botânico e vai em direção ao centro de Brasília não encontra dificuldades pelas três pontes. Onestino Guimarães, Ponte das Garças e também Terceira Ponte apresentam boa fluidez. Motorista da Rádio Metrópolis pode escolher por qual via vai seguir para se conectar ao seu destino. Já quem trafega pela via de ligação SENE e vai em direção ao Parque da Cidade, enfrenta bastante retenção no trecho. Nesse caso, se conectar à via S2 Oeste agiliza o trajeto. No Fogo de Chão, você escolhe sua experiência. Buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa, bar fuga e cortes raros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis, é a interação direta com você.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevão Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaã Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho, simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app Canaã Energy, energia que acompanha a sua rotina.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho às 17 horas na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket@gol.com.br. Patrocínio Sesc DF.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar